Você está ouvindo Feijoada Completa.
De volta com Feijoada Completa desta semana, fazendo homenagens ao mês de setembro, né? A gente está ouvindo agora a canção Setembro, do Ivan Lins, aqui uma versão muito, muito linda de um álbum gravado com o trompetista Yoichi Murata, um trompetista japonês, tá tocando aqui um foghorn, né? Fazendo um som muito lindo, essa canção que o Ivan Lins já contou numa entrevista que compôs para um casamento, hein? E já foi inclusive regravada pelo grupo Take Six, lá com o arranjo do Quincy Jones. Enfim, é uma música famosa aí no mundo inteiro, chamada inclusive, ela tem um nome, né, um codinome de música de casamento brasileira, Brazilian Wedding Song. Belíssimo arranjo, né? Coisa muito linda, realmente. Setembro, do grande Ivan Lins. E agora é hora da gente falar de artes e espetáculos.
Arte em cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro participando aqui mais uma vez do nosso Feijoada Completa, falando de artes e espetáculos. André, como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem, Edson. Como é que vai você?
Pois é, estamos bem, estamos por aqui. Bom, André, então vamos falar sobre o teatro, especificamente, né, como as pessoas estão aí fazendo a sua arte acontecer mesmo em tempos de pandemia, né? Temos aí a questão dos formatos drive-in, temos aí a possibilidade das peças online, temos exposições também online. Enfim, os artistas estão, né, fazendo o seu caminho da melhor maneira possível nesse contexto, né?
É verdade, o momento de se reinventar, né, e junto com algumas instituições, continuar, né, apostando na existência das artes ao vivo, né? Uhum. O teatro sofre muito por isso, porque é uma arte essencialmente presencial, né?
Exato.
Depende da participação do público. Mas mesmo assim, fazendo uso do audiovisual, os artistas de teatro também chegam ao espectador, né, Edson?
É verdade.
Eu acho que eu já comentei aqui a grande iniciativa do Teatro Petra Gold, no Rio de Janeiro, que convida, né, artistas com seus espetáculos de pequeno porte, né, que tem até um ou dois atores em cena, uhum, e transmitem esses espetáculos, né, pela internet.
Legal.
Isso continua acontecendo, né? Você pode ingressar lá na página do Teatro Petra Gold e acessar a programação e até escolher um espetáculo, pagando, obviamente, né, o ingresso. E com certeza você não vai ter aquela experiência de teatro, mas com certeza vai ver um bom espetáculo filmado. É o que nós chamamos hoje de web teatro, né? Já ouvi
tá,
a tele.
Tá nascendo até uma categoria, né, André?
É, exatamente.
Pois,
né?
É, interessante.
Já teve o teatro. É transmitido pela rádio, né? A rádio novela, né? Então, com a internet também surgem novas modalidades, né?
Uhum.
De expressão cênica.
Bacana.
Mas, enfim, o que eu queria comentar também é a iniciativa do CCBB, já é um projeto que já está em andamento, né? O projeto Palco Novo, no Drive-In do Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília, né? Que traz espetáculos de música, né, espetáculos infantis e teatro também. A temporada vai se encerrar esse final de semana, né? Ainda dá para assistir pelo menos uma peça infantil e um show musical. A peça infantil é a peça Sementes, que é encenada pela atriz Caissa Tibúrcio, que é uma atriz que se dedica muito ao público infantil.
Legal.
Ao público da primeira infância também, né? E o espetáculo se chama Sementes, né?
Uhum.
Fala sobre as possíveis sementes da vida, né? Dos desejos, dos sonhos, da arte. E no domingo, né, encerrando essa temporada, tem o show da banda Sunflower, né, que não é propriamente uma jam session tradicional, mas a banda que foi inclusive idealizada em Los Angeles, né, pelo guitarrista Hermes Reis, né, se apresenta convidando artistas que se revezam nos vocais, né?
Sim.
Então é um espetáculo muito legal. Como é que funciona? Você tem que entrar no site driveinccbb.com.br e lá selecionar o espetáculo que você quer assistir e pagar o ingresso de R$50 por carro, entende? Então você pode botar 4 pessoas, 5 pessoas dentro do seu carro e assistir. Né?
Desde que sejam
dentro do carro.
Desde que sejam todas da mesma família, né, André? A gente tem que dar esse toque, porque senão, obviamente, vai caracterizar uma aglomeração, né? Então tem que ser todo mundo da mesma casa, é claro, porque são as pessoas com quem você convive, mas tem a possibilidade aí de 2, 3, 4 pessoas da mesma casa estarem dentro do carro e pagar o ingresso só, né? Isso é bacana.
É, o mais interessante é que esse projeto segue todas as normas de segurança, né?
Exatamente.
É um evento que conta com todos os cuidados, né, nesse período aí de Covid. Então, é um passeio seguro, né, digamos assim.
Bacana.
E nas artes plásticas eu queria comentar um projeto, posso?
Vamos lá, vamos falar então desse projeto das telas, né? Que estão sendo, inclusive, comercializadas, né, do Paulo Iorovitch.
O Paulo Iorovitch, então, é um artista muito conhecido aqui em Brasília, porque ele sempre expôs nas ruas e nos bares de Brasília, né? E ele recebeu em 64, olha, veja bem, em 1964, um prêmio, o Senado Federal, pela primeira exposição de arte moderna que foi feita aqui no Distrito Federal. Veja bem, acho que Brasília também, ela começou com todo vapor, né? Quem é artista não fica parado, né?
É verdade.
E não só nas artes, mas também nas artes cênicas, houve uma movimentação muito grande. Essa exposição se chama Traços Inconfundíveis de Paulo Iorovitch, depois do dia de São Bartolomeu. Tá? É uma exposição que ocorre simultaneamente na Galeria Dulcina de Moraes, tá? Lá na Faculdade do Sina, e também no Instagram da Fundação Brasileira de Teatro. É claro que as obras estão na galeria, mas a visitação presencial ela foi suspensa por causa da Covid. Né? Mas a exposição é online, no Instagram da FBT, está lá, a gente pode acompanhar, pode dar uma conferida e conhecer as obras desse pintor. Eu mesmo gostei muito, eu tinha até muito interesse em adquirir algumas obras, porque eu sou um apreciador de arte e um colecionador, não sei se você sabe.
Interessante, esse lado do colecionador eu não sabia.
Pois é, eu tenho, assim, sempre que eu posso, eu compro, eu não sei o que é, né, e não é nem para constituir patrimônio, porque muita gente faz isso para constituir um patrimônio, né? Porque obra de arte também
tem valor, valor financeiro.
Tem valor, então, né? Mas eu gosto mesmo de fazer um rodízio de telas na minha casa, sabe?
Legal isso.
E eu acho que é muito confortante renovar o campo visual de vez em quando. Isso é.
Pois é.
É um respiro. Pois é. Então, Edson, fica aí essas duas dicas, né, de teatro, né, para quem quer sair um pouquinho e assistir um show, assistir, levar as crianças, né, também para assistir uma peça lá no CCBB, lá tem montado um palco e os carros param diante do palco, né, como o Cine Drive mesmo, né, e assistem espetáculo.
O som vai pro carro, né, através de uma frequência de rádio, né?
Isso, exatamente.
Bacana.
E também essa exposição, né? Dá uma chegadinha lá no Instagram da Fundação Brasileira de Teatro, as obras estão todas expostas lá, né? É também uma maneira de você estar em contato com a arte e com uma arte de qualidade, né? Paulo Iorovitch é um veterano das artes.
Exatamente. E lembrando que essas telas do Paulo Iorovitch, elas estão para serem também comercializadas, né? para reverter Sim. justamente essa renda em benefício da Fundação do Sino. Lembrando que a gente falou aqui, né, recentemente aqui no Arte em Cena, sobre essa questão, né, desse movimento em favor da Fundação do Sino de Moraes, do Teatro Sino de Moraes, enfim, de todo esse complexo, né, da faculdade e tudo.
Exatamente.
Então, você pode não só visitar a exposição, mas como você pode adquirir telas e, através disso, ajudar a Fundação do Sino, que é algo muito importante, né?
Exatamente. As telas têm valor inicial de 150, tá? E a pessoa que estiver interessada, ela também pode compor a sua própria coleção, tá? Maravilha. Com descontos a partir de 2 unidades.
É isso aí. E você pode também apreciar a arte feita aqui na capital da República, aqui na cidade de Brasília, né? Muito bem, isso André mesmo. Amaro participando com a gente aqui do nosso Feijoada, falando de artes e espetáculos e falando também de exposição de artes plásticas. André, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do nosso programa e fica aí agradeço. Todas essas dicas aí para todos os nossos ouvintes.
Maravilha, Edson. Muito obrigado e a vocês ouvintes também.
Um grande abraço, André.
Até mais, Edson.
Aí mais um pouquinho do Ivan Lins pra você. Você ouviu aí o comentário do André Amaro sobre arte e espetáculos? Muito bacana, né? E agora a gente vai das artes e espetáculos pra... Aliás, nós estávamos falando de arte e tecnologia, falando de arte e espetáculos, né? Falando dessa coisa do online, né? Do drive-in, enfim, tecnologia sempre presente na vida da gente, ainda mais nesse momento agora. E a gente vai falar mais um pouquinho de tecnologia no programa.
Terabyte. O universo digital pertinho de você.
Bom, gente, o nosso Terabyte de hoje vai ser bem interativo, bem interessante, porque nós vamos conversar com a assistente da Amazon e perguntar para ela a respeito de um projeto muito bacana sobre acessibilidade. Alexa, tudo bem?
Beleza.
Alexa, o que é o Prêmio Alexa de Acessibilidade?
É um prêmio promovido pela Amazon, que tem o propósito de contribuir com a acessibilidade de pessoas com deficiências intelectuais, visuais ou motoras, e tem o objetivo de premiar Alexa Skills que contribuam para a acessibilidade.
Bom, gente, como vocês viram aí pela resposta da Alexa, o Prêmio Alexa de Acessibilidade é voltado para desenvolvedores, pessoas que podem, né, desenvolver aplicativos, que são as chamadas skills, né, que a Alexa utiliza para poder desenvolver aí as suas atividades, para poder, né, ser uma assistente bacana. Especificamente skills que tenham, né, esse propósito de promover a acessibilidade. E a Amazon vai premiar, viu? São as 300 primeiras skills, né, que forem cadastradas na Amazon e que funcionarem, já vão ganhar automaticamente uma Echo Dot, que é essa caixinha menor da Amazon, e as outras skills vão concorrer a prêmios, né? Prêmio em dinheiro e também Echo Dot, Echo Show, que é aquela que tem uma telinha, enfim, são várias premiações. Você pode entrar no site da Amazon, né? Se você é desenvolvedor, se você trabalha com programação, né, de computadores e já desenvolveu aplicativos, enfim, pode entrar lá no site da Amazon e ver lá as regras desse prêmio. As inscrições vão até o dia 17 de dezembro, tá? Então, fique ligado aí e participe você que é desenvolvedor, a Amazon oferecendo essa oportunidade bem bacana e, que o mais importante de tudo, né, promover a acessibilidade, porque a partir desse momento que essas skills forem desenvolvidas, evidentemente, são skills acessíveis e, portanto, né, será promovida aí a acessibilidade para pessoas com vários tipos de deficiência: deficiência intelectual, deficiência motora e também deficiência visual. E a gente continua homenageando a primavera, o mês de setembro. Primavera chega lá pro dia 22. A gente já homenageia de uma vez, né? E esse belo mês de setembro, Tim Maia! Primavera, vai chuva.
Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, o dia
canção para homenagear a primavera e também as pessoas que nasceram no mês de setembro, né? Que é um mês belíssimo, afinal de contas é o mês das flores, mês da primavera. Então tá aí uma boa pedida, uma boa homenagem aí pro pessoal que nasceu em setembro, inclusive a minha querida esposa, que também nasceu em setembro, no dia 2, fez aniversário aí no dia 2 de setembro. Uma homenagem para ela e para todas as pessoas que nasceram nesse belíssimo mês. Aliás, a nossa colunista de cinema, Mariana Monteiro, que vai estar com a gente aqui na semana que vem, também é do dia 2 de setembro. Então já viu que tem muita gente boa fazendo aniversário nesse dia. É isso aí, gente. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada e a gente volta já já.
Feijoada completa.